Pai, a gente quer continuar na tua presença, ouvindo a tua voz, pedindo que o Senhor continue falando com a gente, derramando a tua graça, derramando a tua bênção, e nos ensinando a respeito da tua vontade na nossa vida. Fala com a gente, ensina-nos o teu propósito, e derrama por Espírito, em nome de Jesus. Queria compartilhar um pouco até do que nós falamos aqui, uma questão que eu tenho repetido um pouco. O Jorge estava falando, na hora que a gente estava pedindo oração, sobre a dificuldade da vida, né? A gente não precisa aprofundar muito ou discutir muito, porque eu acredito que possivelmente 100% das pessoas que estão aqui conseguem entender com facilidade as dificuldades da vida, as dificuldades do que é ser gente e as dificuldades do que é viver, do que é caminhar, do que é dar continuidade ao processo da vida, né? E a impressão que eu tenho é que quanto mais tempo passa, mais a gente vai compreendendo isso. Eu estava lembrando hoje que quando eu tinha 16, 17, 18 anos, algumas pessoas até já sabem, né? Eu moro sozinho desde os 18 anos, 17 anos. Meus pais moravam em São Paulo, foram lá para Aracaju e por vários motivos eu resolvi ficar em São Paulo, né? Estava envolvido lá com só de JV, comunidade, uma longa história. E naquela época, quando eu era ainda adolescente, eu ficava pensando exatamente porque a vida tinha determinados percursos. Porque a vida é desse jeito e não é desse jeito. Eu lembro, por exemplo, de uma situação que tinha um tio meu, no Israel, que dentro daquele contexto em que a gente vivia, ele parecia ter uma vida mais tranquila, mais estruturada, três filhos, mais organizada, um aparente menos sofrimento. E era uma reflexão natural, adolescente, eu lembro disso claramente, eu perguntava por que que a vida é desse jeito? Por que que alguns têm um percurso e por que alguns têm outro percurso? E o tempo foi. E nessa época eu tinha a impressão que quando eu ficasse mais velho, quando o tempo fosse passando, essas coisas iam estar mais estruturadas. Então eu tinha a sensação que era uma reflexão de 17, 18, 19 anos, mas que com o tempo, com o amadurecimento, e até dentro de uma era cristã, então dentro de um percurso, uma jornada da vida cristã, essas coisas iam ficar mais simples, mais resolvidas, mais tranquilas. Mas a vida foi mostrando que essa situação não é exatamente assim. Falando desse mesmo meu tio, a vida dele deu tanta volta também, teve tantas lutas, tantos questionamentos, tantas dificuldades, que o que parecia tudo organizado e estruturado, na verdade, era uma visão minha, adolescente, porque não vivia o dia inteiro com eles e porque também só tinha conhecimento de uma parcela da vida. A vida é longa, então aconteceram várias coisas, e que ele estava na classe onde todos nós estamos, da dificuldade e das lutas da vida. E eu estava pensando como administrar e como encarar isso em relação à vida cristã. A gente estava cantando um pouco e falando dessa questão de adorar o Senhor e de olhá-lo no dia a dia, mas eu estava meditando um pouco do confronto disso com a minha realidade do dia a dia. E eu lembrei de dois textos. Um está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Vou dar uma versão aqui. Filipenses 3, versículo 14. A partir do 13, né? É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Isso é uma tradução na linguagem de hoje, vou ler uma outra tradução. Paulo diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então havia uma meta, um trilho, né? E tem um outro versículo que fala a respeito disso. Porque aqui o Paulo fala, eu prossigo para o alvo, ele está falando de uma caminhada, ele está falando de uma jornada. E tem um outro versículo lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esses dois versículos falam de uma carreira. Então ele fala de uma jornada, que é essa jornada da vida. Então essa jornada da vida, que tem horas que parecem claras e prazerosas, mas tem muitas horas que a gente não consegue entender, é a nossa história. E o que o texto de Hebreus está dizendo, e o texto de Filipenses, onde Paulo está dizendo, Paulo fala para a gente ficar atento nessa jornada, porque existe uma sugestão para essa jornada que a gente conhece, que todos aqui devem saber, mas eu vejo o meu desafio de aplicar isso diariamente. O texto de Hebreus fala, andem essa jornada olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E o que o Paulo está dizendo lá em Filipenses, ele fala, com outras palavras, olhando para o alvo. Então Paulo fala, a partir do momento em que eu comecei a ter uma outra dimensão da vida, a gente conhece bem a história dele, quando ele teve um encontro lá na estrada de Damasco e foi transformado, ele viu um caminho que ele não conhecia. E a jornada daí foi longa. E ele fala, no texto de Filipenses, e Hebreus reforça isso, ele fala de um desafio que é perseguir essa jornada olhando para o autor e consumador da fé. Não é algo automático. Se você olhar com detalhe nesse espaço do capítulo 12, de versículo 1 e 2, ele fala de uma carreira que nos está proposta. Então, tem alguns mistérios no processo da vida cristã que são curiosos. Quando lá em Efésios ele está falando que a salvação vem pela graça, ele fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele fala que nós somos salvos para as boas obras que Deus já preparou de antemão. Então tem uma situação interessante, misteriosa, que ele fala que houve uma intervenção de Deus para que houvesse a salvação, houvesse o resgate. E quando ele fala disso, ele fala, existe um caminho que Deus preparou. É um caminho do dia a dia, inclusive. Só que, do mesmo jeito que ele diz em Efésios que existe um caminho que Deus preparou, Hebreus fala que existe um caminho que Deus propôs. E aí existe um mistério, porque entre esse caminho que Deus propôs, esse caminho que Deus preparou, e a nossa condução nesse caminho, dentro das nossas escolhas e das nossas opções. Como é que eu administro isso? Quer dizer, o processo que Deus traçou, desde o processo da minha salvação, o caminho que Ele preparou, que diz Efésios, ou o caminho que Ele propôs, como diz o texto de Hebreus, e as minhas escolhas e a dureza da vida que eu não sei como administrar. Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço com essa ação? Trazendo para uma situação bem atual e contextualizada, né? Eu estou numa fase da vida onde eu achava que nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, a minha expectativa da vida era ter uma vida menos corrida, mais calma, menos atribulada do que eu tinha na estrutura anterior, do jeito que eu vivia, com o trabalho que eu tinha. E a Marilisa até conversa bastante sobre isso, porque sensação enganosa, porque nosso ritmo de vida ficou mais complexo do que era antes. A gente tinha um projeto, ou um sonho, ou uma forma de enxergar a vida, onde achava que as coisas iriam se desacelerar. E o que aconteceu nesse processo foi o contrário. Isso só para falar de alguns aspectos que não são necessariamente ruins e difíceis, eles são só complexos. Agora, tem uma série de situações, como algumas delas que foram faladas aqui, são dificuldades severas, são dificuldades extremas aí. E como é que lida com isso? Como é que continua na jornada? Né? Então, Paulo está falando da jornada, mas Deus está falando de uma jornada. Como é que lida nessa jornada para continuar em frente? Aí o Hebreus, Paulo fala de uma forma mais simbólica, ele para olhando para o alvo, mas Hebreus é literal. Ele fala, você deve andar a sua jornada com os olhos fixos no autor e consumador da fé. Essa é a diferença. Eu estava lembrando da última vez que eu falei aqui, que me impressionou bastante, baseado até na música lá do Stênio, que quando o Jesus andou sobre as águas e o Pedro foi lá ter com Jesus, a primeira hora que ele reconheceu Jesus, como vocês lembram, que quando ele está falando com Pedro, ele fala um fantasma, a situação estava nebulosa, ele não conseguiu ver quem era. Quando ele conseguiu identificar que era Jesus, ele estava olhando para ele, naturalmente. Então, Jesus se aproximou e aí ele falou, é Jesus. A hora que ele estava olhando para ele, falou, se é o Senhor, me manda e eu vou. E aí, o texto depois fala que ouviu a força do vento, ouviu a dificuldade e ele afundou. Eu estava lembrando disso, ali foram segundos, mas estava lembrando da nossa jornada de situações que eu considero como semelhantes. Nas horas em que a nossa jornada, a gente consegue manter o olhar fixo para o autor e consumador da fé, o trajeto para a gente é mais palatável. A gente consegue prosseguir com mais clareza. Nos momentos em que a gente desfoca do autor e consumador da fé, a coisa fica mais confusa, mais nebulosa. Tanto que o texto de Hebreus fala, nós temos uma grande nuvem de testemunhas das pessoas que continuaram o percurso, mas ele fala, nós somos assediados pelas dificuldades da vida e pelo peso da existência e do pecado que estão em volta de nós, que nos assedia. Ele fala, é um desafio não olhar para isso, não dar margem para isso e continuar em direção ao autor e consumador da fé. Eu estava lembrando de uma expressão muito conhecida, que às vezes o pessoal até fala em algumas palestras, que é uma expressão que tem num texto de Alice do País das Maravilhas. Quando ela quer perguntar qual o caminho a seguir, eu não me lembro se é o Pedro, alguém que está fazendo uma interlocução com ela, ele fala qualquer um. Ele fala, como qualquer um? Ele fala, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então não tem um caminho porque você não sabe para onde vai. Né? Então o que o texto de Hebreus está dizendo, ele fala, olha, há um caminho definido. O caminho definido é o caminho de andar olhando para o autor e consumador da fé. Então não manter os olhos fixos nele é perder a referência do caminho. E perder a referência do caminho é não saber que caminho tomar, não saber como prosseguir a jornada. E aí eu fui olhando mais alguns detalhes. Essa jornada que Paulo fala em Filipenses, de que Hebreus usa o texto também, Paulo está falando de uma questão muito experiencial, muito testemunhal. Ele está falando, dentro desse contexto, ele fala, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu não cheguei lá, ele fala, não é que eu alcancei a perfeição. Eu sei que eu não alcancei, que tem um percurso a caminhar. Mas eu prossigo para o alvo olhando para o alvo, sabendo para onde eu estou indo. Isso é que me dá forças para caminhar. Aí eu comecei a entender um pouco melhor que essa expressão que ele usa, quando ele fala, prossigo para o alvo, sem desanimar, é o tema da própria carta de Filipenses. O tema da carta de Filipenses é alegria. Então ele está falando da alegria do Senhor, da paz do Senhor, ele está consolando os irmãos de Filipenses, de um tom muito pessoal, falando da alegria. Mas ele está falando isso, vocês lembram, a gente já falou, vocês já devem ter visto em outras vezes, quando ele estava preso. Só que ele pensa, foi escrito quando ele estava preso. Então ele estava falando que mesmo numa situação que ele não sabia como ia terminar, vocês lembram depois que ele fez, eu vi duas expressões mais interessantes. Tem hora que ele fala, eu espero estar com vocês em breve. Então eu sei que eu vou sair, eu sei que vai dar tudo certo, então eu espero que vou estar com vocês em breve. É ali entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Depois passa mais um capítulo na frente, ele fala, mesmo que o meu corpo seja oferecido como libação, então tem hora que ele tem essa certeza, ou essa segurança, ou essa esperança que ele pode sair. Tem horas que são esses mistérios que a gente não consegue entender, porque as coisas são assim. Ele falou, olha, estou preso, eu acho que contribuiu para o evangelho, teve um monte de coisa boa, mas pode ser que eu seja oferecido pela libação. Ele fala, tem hora, eu mesmo, ele fala, não sei se é melhor já ir do Senhor ou estar aqui, acho que por causa de vocês é melhor que eu ficasse aqui. Então parece que no texto tem horas que ele tem uma, quase uma certeza, uma expectativa clara que ele vai sair, e tem horas que ele fala, olha, nessa perspectiva pode dar errado, eu posso não sair. Então, só que essas cadeias e essa possibilidade de sair, não pode desanimar vocês, ao contrário. Isso serve como indicativo de que o Senhor está no controle, e aí é que ele fala, então, que ele fala, eu continuo olhando para o alvo. Então, esse prosseguir, porque na verdade, quando ele fala prosseguir para o alvo, é um prosseguir de espírito, um prosseguir de postura, porque ele estava encarcerado, não estava nem de fato andando. Naquele momento que ele escreveu, ele não estava em movimento físico, ele estava limitado. Ele fala, eu estou aqui limitado, preso nessa cadeia, tenho algumas expectativas, não sei exatamente como a vida vai se desenvolver, mas eu continuo com um olhar fixo no autor e consumador da fé, usando a expressão de Hebreus. Eu continuo olhando para o alvo. Então, o que eu estava refletindo sobre essas minhas reflexões do dia a dia, sobre essas dimensões que a vida toma, que eu realmente não consigo compreender com clareza, é procurar desenvolver essa sensação de que continuo olhando para o autor e consumador da fé. Aliás, é uma recomendação. Então, Pedro Deus fala, existe um caminho que está proposto. Ou seja, essa história, ainda que seja às vezes confusa, ainda que às vezes seja nebulosa, quando ele fala que existe um caminho proposto, é que existe um projeto de Deus. Ainda que seja complexo para a gente compreender e seja difícil, muitas vezes, para a gente assimilar. Diante das dificuldades, diante das dores, né? E a gente ouve exemplos aí diários, né? Não precisa dizer muito. Outro dia nós fomos chocados ali, todo mundo deve ter ficado, o dia que a passarela bateu lá no caminhão, caiu a ponte, e num segundo morreram ali 3 ou 4 pessoas. Né? É o tipo de paulada da vida que a pessoa fica sem prumo, sem rumo, sem chão, porque fala, como é que a vida, de um dia para o outro, toma essas dimensões. E o que o Paulo recomenda, e o autor de Deus fala, olha, o que o Jorge estava comentando, a vida é difícil. Tem coisas que a gente não consegue compreender, não consegue dominar. Mas tanto Paulo como autor de Hebreus fazem uma recomendação. Continuem a jornada olhando para o autor e consumador da fé. Tem um texto, não sei se é esse, eu vou te olhar, que ele fala desse movimento de um olhar fixo, de um olhar constante. Fala. Eu senti a força do vento, né?
Quando ele fala, olhando firmemente para o futuro da fé, depois ele fala, que não desmaiei na nossa alma.
Exatamente.
E a gente olha mesmo, e agora, se eu tenho filho, agora, o que eu faço com essa situação? O que eu digo? Porque tirou o olhar.
Exatamente, ele fala exatamente. Fala isso mesmo, não desmaieis ou não fatigueis nas vossas almas, olhando para si mesmo e olhando para a circunstância. O texto desse mesmo texto de Hebreus, 12 na linguagem de hoje, ele diz assim, ó, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Então o texto de Hebreus, ele fala desse olhar fixo, desse olhar constante, desse olhar definido. E eu tenho refletido esses dias nisso, de como no meio do tumulto, no meio de situações imprevisíveis, no meio das dimensões em que eu achava que controlava, mas que de fato não posso controlar, como exercer essa recomendação de Hebreus, ou como exercer esse testemunho de Paulo. Porque Paulo, no testemunho, mais de uma vez, Filipenses, ele fala aqui, é extraordinário, naquela circunstância, naquela situação, ele fala, prossigo para o alto, né? Quer dizer, não tiro os olhos daquele que me resgatou, porque o projeto está nele, a esperança está nele, a salvação está nele. E o Hebreus diz isso. O autor e consumador da fé é nele que a gente deve manter o olhar fixo. Esse é o segredo, é o resumo da jornada. Então, nós falamos bastante aqui, cantamos e ouvimos vários pedidos que traduzem esta sensação. Como ter forças, como ter socorro, como ter recursos para continuar a jornada. E o texto de Filipenses, o texto de Hebreus fala, mantendo, conservamos os nossos olhos fixos em Jesus. Essa é a recomendação, essa é a sugestão para que a jornada se completo. Eu não lembro do texto inteiro, eu falei para vocês, você estava falando outro dia até com a Maria Alice, também uma dessas músicas que eu estava ouvindo do Stênio, tem uma música que ele fala no final que guardei um sorriso por fim. Então ele fala das dificuldades da vida, das lutas que ele mesmo passou em algumas histórias, mas que ele fala que ele tem uma certeza, que é essa certeza de que Deus está agindo, então ele fala que ele guardou um sorriso para o fim dessa história, para o fim dessa jornada, porque ele sabe que ela tem condução, ele sabe que ela tem direção, ele sabe que ela tem controle. Então o que eu tenho pensado nesses dias é isso, é como fazer o que tem que ser feito, ou ter tranquilidade para aguardar o que não pode ser alterado agora, mas olhando para o autor e consumador da fé, mantendo os olhos fixos em Jesus, que é o que o texto de Hebreus diz, para poder conseguir de fato continuar na jornada. Né? A exortação é exatamente essa. Continue caminhando, olhando para o autor e consumador da fé. Amém?
falaria, o Léo falou, se você acha que a sua história chegou ao ponto final, ela chegou a uma vírgula, porque o único que tem capacidade de dar ponto final na sua história é Deus. Se você acha que você está numa situação difícil, é só uma brisa. E quando o Léo falava, me veio um texto à lembrança, que é em Mateus 5:21, a partir do versículo 14, que diz assim: vós sois luz do mundo, não pode esconder a cidade ficada sobre o monte. E eu me lembro nisso que, quando a gente vem para uma santa ceia, a gente vem para uma santa ceia para se lembrar que nós temos comunhão com Jesus Cristo, que tudo foi pago naquela cruz, por Ele, por mim, por você. E que o Ari, há duas semanas ou três atrás, ele falou um negócio para mim muito impactante. Ele falou que Deus já salvou a civilização humana, isso já está salvo. Agora, salvar o resto das outras pessoas vai depender de mim e de você. O que foi falado essa noite inteira aqui é isso, é que eu e você somos luz do mundo. É a gente que através do nosso trabalho, das boas ações, da tua contribuição financeira, da tua boa palavra com o irmão, do seu caminhar, é você que faz a diferença. Deus precisa de mim e de você para fazer a diferença. E quando eu vejo uma santa ceia como essa, é para que a gente se lembre que eu e você somos luzeiros neste mundo. Que isso aqui é o pacto de Deus com o homem. Isso aqui é o pacto dele comigo e com você. Para que você se lembre que naquela cruz foi pago um alto preço antes da consumação de tudo que se aconteceu. Porque, como o Ari diz, antes de haver luz, ele falou, haja cruz. E se a cruz foi feita para quê? Para que eu e você estivéssemos com Cristo Jesus. Então, nessa noite que nós estamos todos falando sobre ajuda, sobre como passar por esses momentos difíceis, é através disso aqui que você passa pelos momentos difíceis. Porque ninguém passou por uma situação tão difícil como Jesus naquela cruz. Eu fico, às vezes, na minha pequena humanidade, imaginando Jesus naquela cruz, e ele carregando aquela cruz, olhando para todo mundo através de açoites, através de humilhações. Ele falou, mas no coração dele devia ter aquela pergunta: mas eu só ajudei. Mas eu só dei amor, mas eu só fiz milagre, eu curei, tantas coisas eu fiz e nesse momento eu estou sendo apedrejado. Eu, na minha humanidade, eu acho que em um momento ele pensou nisso. No momento mais difícil dele, ele lá naquela cruz, ele falava para o pai dele: pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nessa hora eu te trago isso à lembrança. Para que essa ceia seja um momento de comunhão, do quê? Da fraternidade, do amor. Do que nós somos, uma comunidade. Isso aqui é um lugar diferente, gente. Isso aqui é um lugar onde você não acha aí fora. Você pode ir. Eu vejo, hoje a gente estava jantando, almoçando com os quatro casais, todo mundo com casamento destruído, todo mundo na minha idade, de 50, 52 anos, todo mundo, se anda aí fora, todo mundo destruído. Depende de quem? De mim e de você. É uma palavra, é um conforto, é uma ação. Às vezes a pessoa senta com você simplesmente porque você seja uma orelha. Através disso aqui, ó, do sangue. Eu convido vocês a celebrar conosco o grande amor de Jesus pela humanidade que ele teve nessa cruz. Senhor, nós oramos neste momento te apresentando os elementos, Senhor, da aceitação. Te agradecendo por tão grande sacrifício. Te pedindo mesmo, Senhor, que neste momento é simplesmente um vinho e um pão. Mas que quando nós oramos se torna a fidelidade da tua comunhão, da tua morte por nós, para que nós sabemos que nós somos resgatados por ti. Por isso, desde já, eu te louvo e te agradeço por essa noite, Senhor. Por cada um que esteve aqui neste lugar, para aqueles que não puderam ouvir, Senhor. Que nós possamos ser mesmo o que nós falamos aqui essa noite, Senhor. Um barco, Senhor, para carregar os aflitos, os náufragos, aqueles que estão perdidos nesse mundo. Obrigado, Senhor, pela tua mão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. São todos convidados para a ceia do Pai.